Notícias Nerd, edição de Vitor Melendez.
Durante os próximos 6 meses vai ser mantido o sistema de faturação em simultâneo dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Tomar e da nova empresa Tejo Ambiente. Assim, só a partir da fatura referente ao consumo de janeiro e que será enviada para cobrança ao consumidor em fevereiro, é que serão emitidas faturas pela empresa Tejo Ambiente, como explicou na reunião de Câmara desta segunda-feira a Presidente do Município, Anabela Freitas.
Primeiro, durante o mês de janeiro, e todos nós somos munícipes, estamos a receber as faturas da água. E as faturas da água que nós recebemos em janeiro são referentes ao nosso consumo de dezembro. E, portanto, estas faturas são pagas aos SMAS. E qualquer fatura tem um prazo de 6 meses para ser paga. O que quer dizer que vamos manter em simultâneo o sistema Tejo Ambiente para efeitos só de faturação, e o sistema SMAS até 30 de junho. Um cidadão pode pagar, pode pedir planos de pagamento e, portanto, a relação só se esgota no máximo a 30 de junho. E, portanto, durante este tempo, vai haver aqui um período de 6 meses em que vamos manter os dois sistemas, até porque, por exemplo, há cidadãos que celebraram contratos, acordos de pagamentos a prestações da fatura da água, e esses acordos têm que, foram celebrados com os SMAS e têm que decorrer pelos SMAS. Okay? Nesta primeira fase não vai haver nada de diferente para os cidadãos durante o mês de janeiro. No final do mês de janeiro, princípio de fevereiro, começam a ser emitidas as faturas já referentes ao consumo de janeiro e essas sim já emitidas pela Tejo Ambiente. E, portanto, já ao abrigo do tarifário aprovado aqui em reunião de Câmara, que foi à ERSAR, e tenho que voltar aqui à reunião de Câmara porque pediram-nos para pôr o tarifário a 4 dígitos, a 4 casas decimais, e ele ia só com 2, e portanto virá à próxima reunião de Câmara, mas tarifário esse que é inferior ao tarifário que vinha a ser praticado pelos SMAS. Portanto, os senhores recordam-se, nós aprovámos um tarifário mais barato para o ano 2020.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Embora a funcionar desde o passado dia 1 de janeiro, há 4 municípios que integram o Tejo Ambiente que ainda não iniciaram a atividade no âmbito da empresa, como referia Anabela Freitas, a Presidente do Município de Tomar, na reunião do Executivo Camarário. Apenas o Conselho Nabantina arrancou em pleno, uma vez que, tal como previsto, o Município de Orém está a fazer uma adesão faseada.
A empresa Tejo Ambiente é composta por 6 municípios, entrando o município de Tomar com os 3 subsistemas, água, saneamento e resíduos sólidos, e o município de Tomar entrou com os 3 subsistemas no dia 1 de janeiro, e o município de Orém entraria desde o início faseadamente, primeiro com o subsistema de saneamento, que entrou a 1 de janeiro, a seguir com o sistema em 2021, com o subsistema dos resíduos sólidos, que é quando termina o contrato que têm com a empresa que faz a recolha de resíduos sólidos no concelho, portanto, para o próximo ano, e quando terminasse a concessão da água, entraria então com o 3º subsistema. Houve 4 municípios a que, pertencendo à Tejo Ambiente, a operação não iniciou a 1 de janeiro. E não iniciou a 1 de janeiro, os 4 municípios são Mação, Sertual, Ferreira dos Êxeres e Barquinha. Não iniciou a 1 de janeiro por 2 motivos. Primeiro, ainda não está concluída a transferência de recursos humanos das autarquias, no que é o caso das câmaras municipais, para a empresa Tejo Ambiente, assim como foi partilhando com os senhores vereadores ao longo do tempo o conjunto de candidaturas que tínhamos ao PIOCEUR no âmbito das obras de saneamento, e houve aqui uma decisão em Assembleia Geral de dar prioridade àquilo que são as obras de saneamento em detrimento de tratar do procedimento para adesão. o início da operação nestes 4 municípios.
O alerta foi dado por José Delgado, vereador da Câmara de Tomar. Algumas pessoas, inclusivamente crianças, têm sido atacadas por cães durante as últimas semanas, em especial na área territorial da Serra. O eleito do Partido Social Democrata referiu-se a matilhas formadas por cães abandonados e ainda a animais de raças potencialmente perigosas que são soltos por donos irresponsáveis, criticando e assegurando que os ataques têm como alvo pessoas que andam em caminhadas, ciclistas e até crianças em pleno trajeto escolar. O Cristóvão, vice-presidente da autarquia Nabantina, confirmou alguns destes ecos destes ataques, dando conta de que há pouco tempo os serviços municipais tiveram de recolher alguns cães que atacavam ovelhas. O vereador referiu-se depois à capacidade ou à falta dela do canil municipal para dizer que por cada animal adotado há 3 ou 4 à espera de entrar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os números foram divulgados pela Polícia de Segurança Pública e dizem respeito a ações de fiscalização realizadas no distrito de Santarém. 8 pessoas foram detidas no decurso da última semana, 3 das quais pela prática de roubo, 2 por resistência e coação sobre funcionário, entre outras ocorrências. No âmbito rodoviário, durante o mesmo período, 4.610 viaturas foram controladas por radar, assim como realizados 191 testes de alcoolemia. A PSP detectou ainda 228 infrações, 189 das quais por excesso de velocidade e 5 por falta de inspeção periódica obrigatória.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já começaram os apoios sociais, a partir de janeiro, de 5 euros por mês por aluno que almoce nas cantinas das escolas do Conselho de Tomar. Valor esse entregue às associações escolares que, em parte das escolas, fazem a gestão das referidas refeições há cerca de 20 anos. O vice-presidente da Câmara de Tomar, o Cristóvão, referiu-se ao processo que representa um acréscimo de milhares de euros para o município neste ano letivo.
Algo que aprovámos no orçamento e que eu próprio referi de passagem publicamente, mas agora que estamos de facto já a aplicar, ou a partir de agora, relembrar isso mesmo. Portanto, nós, e estou a falar da área da educação, nós temos vindo ano após ano a aumentar os apoios sociais na área de educação e a partir deste mês de janeiro, ou seja, deste orçamento, deste ano civil, vamos fazê-lo novamente, portanto, através de um apoio de apoio de 5 euros mensais por aluno que almoce nas cantinas escolares, sendo que esse apoio é entregue às associações de pais e não diretamente ao aluno ou às famílias. Portanto, é entregue às associações de pais, uma vez que são as associações de pais que, em parte ainda das nossas escolas, faz a gestão das refeições, como é sabido há quase 20 anos. Nós vamos continuar, como até aqui, dentro da medida do possível. E lembrando que o município de Tomar tem 5 mil alunos, não tem 300 ou 400, como outros concelhos vizinhos, mas tem 5 mil alunos e, portanto, vamos continuar, dentro das possibilidades do município, aumentar estes apoios, que, volto a dizer, em 6 anos evoluíram muito, sendo certo que aquilo que é competência das associações de pais é competência das associações de pais e o município nisso, a não ser que haja alguma questão legal, naturalmente não interfere.
O município de Vila de Rei atribuiu, no passado dia 3 de janeiro, 7 bolsas de permanência Vila de Rei Mais, naquele que é um novo apoio para os estudantes que frequentaram e concluíram os seus estudos no agrupamento de escolas de Vila de Rei. A atribuição deste novo apoio é destinada a alunos que realizaram com sucesso o seu percurso seletivo desde o primeiro ciclo do ensino secundário no agrupamento de escolas de Vila de Rei. A bolsa tem um valor de 1.000 euros e pretende promover e estimular a oferta formativa no concelho. Anteriormente, a 23 de dezembro, teve lugar a entrega de 2 bolsas de mérito relativas ao ano letivo 2018-2019 aos 2 alunos vilarregenses que apresentaram melhores resultados escolares no ensino superior. No ano de 2019, o município de Vila de Rei atribuiu bolsas de mérito de 500 euros cada, 13 bolsas de mérito do percurso escolar atribuídas aos melhores alunos de cada ano letivo no agrupamento de escolas de Vila de Rei, também de 500 euros cada e 8 bolsas de estudo para alunos vilarregenses que frequentaram o ensino superior no valor de 800 euros cada. Juntando os 7 mil euros atribuídos já em janeiro para a bolsa de permanência Vila de Rei Mais, os apoios mais recentes atribuídos a alunos vilarregenses ascendem a 19.100 euros.
Rádio Web, a primeira a informar.
No âmbito da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, os 13 municípios da região estão a proceder à identificação dos prejuízos resultantes da passagem da depressão meteorológica Elsa em finais de dezembro e daquilo que terá sido gasto por cada um dos municípios nas respostas dadas às situações de emergência decorrentes da intempérie. Os dados deverão apontar para vários milhões de euros de danos, com os municípios de Vila Nova da Barquinha, Vila de Rei e Abrantes a serem daqueles que provavelmente irão apresentar montantes mais elevados referentes à destruição. Depois de conhecidos os dados, estes serão enviados à Associação Nacional de Municípios Portugueses e ao Governo, no sentido de poderem vir a ser definidas eventuais medidas de apoio aos municípios afetados.
Rádio L, a primeira a informar.
O Presidente da União de Freguesias de Casais, Álvaro Ribeiro, continua a defender que a sua freguesia está a ser prejudicada na repartição das verbas distribuídas no âmbito dos acordos de execução celebrados com o município de Tomar. João Luís Alves, que já por diversas vezes tinha feito referência a esta situação, lembrava em declarações recentes na ERTS que nos últimos 6 anos, depois da junção das duas freguesias, houve uma perca real de verbas da ordem dos 50%, situação que em parte ainda se mantém. O autarca lembra ainda que os custos fixos da junta, nomeadamente com pessoal, representam mais de metade das receitas próprias da junta de freguesia, o que torna difícil libertar verbas para o investimento em obras.
E continuo a achar que a freguesia estava a receber menos verbas do que aquilo que deveria compartilhamente com as outras freguesias, que têm populações semelhantes à nossa e território semelhante, fazendo esse paralelismo com essas freguesias, nós estamos a receber menos dinheiro e, portanto, quando eu faço orçamento e vejo que de 170 mil euros receitas ou 180 mil, 60 mil é para ordenados, e quando eu digo ordenados é tudo aquilo que está subjacente, então, os ordenados, seguros, segurança social, portanto, todas aquelas situações que são necessárias pagar. Fiquei preocupado, porque o que é que sobra, não é? Se eu gasto 50 ou 60 mil euros em ordenados, depois tenho os custos fixos de mais 50 mil ou mais 60 mil, o que é que me sobra? E eu fiz essa intervenção na Assembleia Municipal, porque entendi que eu deveria ter feito, na altura, no sítio certo, e mais tarde, escrevi uma carta ao Sr. Presidente, onde, mais tarde, passado vários meses, onde também lhe fiz ver isso. O que é certo é que não surtiu efeito, porque a verba, em termos de acordos de execução, mantiveram-se iguais em relação àquilo que foi em 2019 e em relação ao que foi em 2018. Já estamos há 3 anos com os mesmos valores. E eu manifestei o meu desagrado e o meu descontentamento com a situação. Fiz ver, não valeu de muito porque não tive aumento de verbas. Onde nós depois fomos, enfim, onde foi possível ir buscar algum dinheiro foi aos acordos interadministrativos. Portanto, é esta situação que nos vai permitir então fazer algumas obras. Porque, como disse, com as nossas receitas próprias, com o FEF e com os acordos de execução, não é muito viável, não é muito possível.
A informação está a ser veiculada pelo site do município de Ferreira do Zêzere, que refere que no âmbito da necessidade da realização de obras de eficiência energética e climatização na Biblioteca Municipal Dr. António Baião, obras que contribuirão para uma maior comodidade para os seus utilizadores e que na sua fase inicial são incompatíveis com o regular funcionamento da biblioteca, torna-se necessário proceder ao encerramento dos serviços da Biblioteca Municipal de Ferreira do Zêzere, encerramento que se iniciou na segunda-feira, 6 de janeiro, e que se vai prolongar até 10 de fevereiro de 2020. Durante este período estão, no entanto, disponíveis alguns serviços no posto de turismo de Ferreira do Zêzere, nomeadamente o empréstimo e devolução de livros, o serviço de impressão, fotocópias e digitalização e ainda um posto de acesso à internet.
Rádio Web, a primeira a informar.
Memórias de Madalena de Avó Dias, além do mais A Luz, de António Miguel Marques Ferreira, e Entre a Cortina e a Vidraça, de Luís Miguel Mendes Barbosa, estes são os trabalhos vencedores daquela que foi a 6ª edição do concurso literário Alexandre O'Neill, nas modalidades de poesia e conto. Recordo-se que o 6º concurso literário Alexandre O'Neill foi promovido pelo município de Constância, através da Biblioteca Municipal, e decorreu de 4 de abril a 31 de julho de 2019, com a temática O'Neill Memórias de Constância. circunstância, a iniciativa teve como objetivo valorizar e divulgar este grande nome da literatura portuguesa, a sua relação com a Biblioteca Municipal e com a Vila de Constância, e também fomentar e consolidar hábitos de leitura, de escrita e de criação artística na comunidade. A sessão contou também com a apresentação da Biblioteca Pessoal de Alexandre O'Neill, revelando o valor literário e patrimonial desta coleção.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para o fecho das notícias com a nota do dia, hoje com Luís Moraes.
Bom dia, boa tarde ou boa noite. E um bom ano de 2020. Espero que tenham entrado neste novo ano mais revigorados e prontos para os desafios que se vos vão apresentar. Com o passar do Dia dos Reis, entramos de facto neste ano 2020, que nos habituámos a ouvir nos anos anteriores como se fosse algo transcendente. No entanto, apesar das expectativas, e não querendo ser pessimista, os problemas que se avizinham, apesar de não serem novos, estão muito vincados neste início de ano. Talvez o que se destaca mais seja o das alterações climáticas e da respectiva emergência climática, mas as várias questões de segurança parecem ter emergido com uma violência tal que nos põe a pensar onde tudo isto nos vai levar. O Parlamento Europeu declarou o estado de emergência climática e ambiental e defendeu que a União Europeia se comprometa a reduzir emissões de gases com efeito de estufa em 55% até 2030 para atingir a neutralidade climática em 2050. É fundamental tomar medidas imediatas e ambiciosas para limitar o aquecimento global a 1,5 graus centígrados e evitar uma perda maciça de biodiversidade como aquela que aconteceu no Brasil, de que muito se falou, de África, que não se fala, e agora, mais recentemente, da Austrália, que se fala. A redução das emissões requer um esforço abrangente a todos os setores e defende que os países devem ser incentivados a incluir as emissões provenientes do transporte marítimo e aéreo internacional nos contributos determinados a nível nacional, lembrando que o setor dos transportes é o único que registrou um aumento de emissões desde 1990. Tudo o que vos falei até agora já tinha sido preocupação anteriormente abordada, mas pouco vos falei sobre outros assuntos, como a felicidade, por exemplo. Não são os outros que fazem a felicidade, somos nós. Mas são os momentos em que estamos com os outros que nos fazem felizes. Isto não quer dizer que o que fazemos aos outros não contribui para a felicidade deles. Claro que a atenção que damos, a gentileza ou a gratidão contribuem. Não são processos isolados. Somos seres sociais e só podemos ser felizes com os outros. No entanto, não são os outros que nos fazem felizes. A felicidade não é algo do momento. Isso são as emoções. A felicidade é constante no tempo, é a noção de que a vida vale a pena ser vivida. Andamos pouco atentos a percebermos as pequenas coisas fantásticas que temos todos os dias. Ser feliz nos dias bons não custa nada. O que custa, e é importante cultivarmos isso, é manter o bem-estar continuado para podermos lidar com as adversidades. No entanto, vê-se hoje um pouco de mudança a nível deste ponto. Os jovens são menos presos aos bens materiais, deixando de se preocupar em ter casa ou carro, querem viajar e viver. Vale a pena pensar nisto.
Para já é tudo. Vamos então ficar por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Arte.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.